Olá, boa tarde. O Sporting sofreu a primeira derrota da época nas competições internas. Perdeu com o Estoril Praia, penúltimo classificado, quando a jornada começou. Perdeu a liderança provisória para o Porto e divide o segundo lugar com o Benfica. Mas é terceiro. O Benfica apresenta melhor diferença de golos e, olhando para o campeonato, para a Liga, como ela está, isso obviamente vai contando. Esta semana assistimos a duas jornadas, e os três candidatos ao título perderam pontos. O Benfica e o Porto também se deram empates, deixaram dois pontos no Restelo com o Belenenses e no Minho com o Moreirense em Moreira de Cónegos. Porto e Sporting não respiram, jogam esta semana a primeira mão da meia-final da Taça Portuguesa de Futebol. Abrimos a emissão clássica com o Miguel Guedes. Olá, Miguel, viva.
Olá, viva, boa tarde.
Telmo Correia, olá, Telmo.
Olá, boa tarde.
E Jaime Mourão Ferreira, olá, Jaime, viva.
Viva, boa tarde.
E começa o Jaime, obviamente, a atualidade da semana impõe-se. O Sporting, ao sofrer a primeira derrota, está em destaque, atrasou-se, perdeu a liderança, que era provisória, e deixou-se alcançar na classificação pelo Benfica. Esta derrota pesa, Jaime?
Quer dizer, pesa numericamente, não é? Agora, se tem repercussões no futuro, eu penso que não. Eu penso que não por uma razão muito simples. Eu acho que, e já o defendi mais do que uma vez, todas as épocas há um dia em que efetivamente é o dia não das equipas, e todas elas têm direito a que isso aconteça. Aconteceu ao Sporting na Moreira. É evidente que eu podia estar aqui com um discurso politicamente correto, mas não é esse a minha maneira de estar na vida e no futebol, porque eu poderia estar aqui a dizer coisas que eram igualmente verdadeiras, mas que compunham o ramalhete. Não, eu acho que o Estoril mereceu ganhar, o Sporting não fez aquilo que estava ao seu alcance para vencer. E nem sequer devo dizer, muito francamente, como adepto, naturalmente, que não alinho na explicação dada pelo treinador do Sporting, que é um homem que eu admiro muito, que é um grande treinador de futebol, mas que, como todos os seres humanos, também comete os seus erros, inclusivamente as análises. Eu não acho de todo que o Sporting possa ter sido surpreendido pelo vento. Eu vou à Moreira todos os anos, praticamente, e todos nós sabemos que é um estádio onde se verifica bastante vento, por um lado. Por outro lado, também é bom não esquecer que a equipa do Sporting, os titulares, estiveram a aquecer na meia hora anterior e já se sentia aí muito vento. Portanto, não foi propriamente uma surpresa. Eu acho que os treinadores, naturalmente, têm todos de estar atentos a esses fatores. É certo que depois, na segunda parte, o vento, ironicamente, amainou. Mas tanto amainou na segunda parte como poderia ter continuado como estava ou não. O que é um facto é que o Estoril soube jogar com esse fator e o Sporting não. Agora, eu acho é que o Sporting não pode de alguma forma dizer surpreendido por esse facto. E por outro lado, também me parece que, isso aliás acho que é incontestável, que o Estoril aproveitou muitíssimo bem os pontapés de canto de que dispôs, e o Sporting, embora tenha tido até mais cantos do que o Estoril, não soube marcar como deve ser. A bola ia baixa demais, ia normalmente para o primeiro poste, para uma zona que estava coberta por jogadores do Estoril, portanto nem sequer nesse aspecto. Depois, se juntarmos a isso tudo, o facto do Sporting também não ter tido a estrelinha do seu lado, aquele lance do Bruno César, que na primeira parte, e nós sabemos como é importante nestas coisas, a reaproximação no marcador, não é? Porque houve 3 minutos fatídicos que ditaram os 2 golos do Estoril. Mas se Bruno César tem metido aquela bola que já nem tinha guarda-redes na baliza, evidentemente que as coisas serão diferentes, e nós sabemos como essas coisas são importantes e como a outra equipa fica intranquila e como se ganha a alma para quem reduz. Mas não aconteceu e, portanto, resumindo aquilo que eu digo, acho que o Sporting não esteve bem efetivamente fazem falta alguns jogadores, nota-se algum cansaço na equipa, é natural, e é bom não esquecer que o Sporting é de todos os grandes, o clube, a equipa que mais jogos disputou nesta época, tem mais jogos disputados do que o Porto, pelo menos 3, oficiais. Consequentemente, isso também pesa. É bom lembrar que Jesus ainda há pouco tempo frisou que teve 3 jogos em 8 dias e este era o quarto em 12 dias. Portanto, quer dizer, essas coisas acabam sempre por pesar um pouco e de deixar a sua moça. O Sporting deixou os 3 pontos, a moça foram os 3 pontos na tabela. Penso que se fica por aí e consequentemente, não haverá repercussões futuras, como eu disse no início, em relação a esta derrota.
Bom, há um aviso à navegação para todos os efeitos. Benfica e Futebol Clube do Porto ainda têm que jogar na Moreira. O Porto, de resto, 45 minutos. Mérito do Estoril, muito mérito do Estoril, Miguel. Na forma como travou este Sporting, como se impôs, a primeira equipa a fazê-lo, a impor uma derrota ao Sporting?
Eu acho que há mérito, um mérito evidente por parte do Estoril. E era precisamente por aí que eu gostaria de começar. O Estoril faz um belíssimo jogo e o Vieira provou que consegue pôr esta equipa a jogar um futebol que não é condicionado sequer com o lugar que ainda ocupa na classificação. Já se tinha percebido isso em alguns momentos de outros jogos, nomeadamente contra o Futebol Clube do Porto, naquela meia parte daquele jogo que ainda não acabou, e isso é verdade, e portanto o Estoril faz um belíssimo jogo. Parece-me também que o Sporting raramente esteve em jogo, a não ser no momento em que ligou o coração. E uma equipa que quer ganhar o campeonato tem que jogar com o coração, com certeza, mas não pode jogar só com o coração, sobretudo quando passa metade do tempo quase desligado do jogo. Eu julgo que o Sporting parece não ter preparado muito bem este jogo. E quem sou eu para o dizer? Não estou nos treinos, não sei o que é que Jorge Jesus fez ou não. Poderia ser até um pouco leviano da minha parte dizê-lo. Mas eu não senti no Sporting uma ideia de jogo para este jogo. Eu já tinha notado no Sporting algum abaixamento de forma. Aliás, também tinha notado no meu Futebol Clube do Porto antes do jogo com o Braga. Até fruto do cansaço físico das equipas. Cansaço que me pareceu confirmar no Sporting. Acho que o Sporting pareceu uma equipa cansada uma vez mais. Porque quando se liga ao coração não é sinónimo de que haja grande capacidade de esforço. Há apenas uma tentativa de fazer as coisas depressa e muitas vezes mal. Mas a primeira parte, o Sporting sem Gelson, sem a capacidade de explosão de Gelson, sem os movimentos de ruptura de Podence e sem a eficácia letal de Bas Dost, é uma equipa diferente. Mas o plantel tem o Sporting tem um plantel rico de opções, e só me parece que este Sporting aborda este jogo de uma forma algo desplicente, pensando que porventura, mais cedo ou mais tarde, chegaria ao golo. Não chegou. O Setúbal, com vento ou sem vento,
o Estoril.
O problema do Sporting não pode ser uma questão climatérica, não é? Não pode ser o vento nos jogos de futebol e o calor nas Assembleias Gerais, como diz João já Marta Soares. Mas tem que haver algo mais do que isso, a não ser que o Sporting jogue em ambiente de ar-condicionado, que se calhar precisaria um bocadinho, tendo em conta o momento estranhíssimo, já lá iremos certamente, em que vive nesta altura, neste exato e preciso momento. E portanto, na segunda parte o Sporting tenta remontar, não tem a sorte de fazer golo em algumas jogadas onde poderia ter feito no início da segunda parte. O Estoril, fruto do contra-ataque, podia também ter alongado este resultado. E portanto o Sporting perde bem, ressalvo para acabar e para terminar, as palavras de Jorge Jesus no final do encontro, que corroboram um pouco da minha ideia de que este jogo foi mal preparado. Dizendo ele também que perdemos. Eu relembro que quando ganhou a Taça da Liga disse: já é a minha quinta Taça da Liga.
Telmo, o que é que acrescenta a reflexão em torno do jogo que o Estoril fez ou daquilo que o Sporting não fez para ganhar?
Eu depois no final gostava só de dizer uma palavra rápida.
Eu acho mesmo que ele disse que era a sexta, porque eu acho que é a sexta.
Eu acho que é a sexta.
Porque nós, enfim, é dessa contabilidade, apesar de tudo ainda vou sabendo qualquer coisa. tenho a obrigação disso. Não, quer dizer, a análise que fizeram não é fora da ideia que eu fiquei também do jogo. De resto, eu devo dizer uma coisa, e há testemunho público disso, porque me pediram, não aqui no nosso debate, mas num outro debate, que fizesse um prognóstico do fim de semana, por assim dizer, e eu tinha posto como possibilidade o empate do Sporting no Estoril, por duas razões que aqui já falaram. Quer dizer, a primeira, porque eu acho que o Sporting, que começou bem, esteve bem durante grande parte do campeonato, tem vindo a perder algum gás, por assim dizer, Eu vi os jogos com o Setúbal, vi o Sporting na Taça da Liga, venceu, mas sem vencer, no fundo, nos 90 minutos. É certo que é uma prova a eliminar, mas não foi muito convincente ou tão convincente como isso. Vi o jogo com o Setúbal. E tenho a ideia que o Sporting tem vindo a perder e que sem estes jogadores, obviamente, mais difícil ainda as coisas ficam. Quer dizer, de resto, ao contrário do que tudo o que tem sido dito, do Porto extraordinário, do Sporting fantástico, eu até tenho dito várias vezes que acho que o Benfica, designadamente a partir do jogo com o Sporting em casa e ainda com o Krovinovich, era a equipa naquela altura já que estava a dar melhor conta de si, a jogar melhor futebol. Sem o Krovinovich, o Benfica teve um compasso e está agora à procura de nova solução. Mas eu acho que o Sporting vinha a perder um bocado, na minha opinião, e fiquei muito impressionado com o Estoril, do que vi, deste novo Estoril, não é? Com novos protagonistas, com um rearrumar de jogadores, com um novo treinador, com a saída do Pedro Manuel e a entrada do Ivo Vieira, não é? E com alguns protagonistas muito importantes. Estoril, que até tinha falta de alguns jogadores que são jogadores importantes. Olha, o Kleber, por exemplo, que é um excelente finalizador também, e que tem importância no Estoril, que tem seguramente o Bas Dost no Sporting, com as devidas diferenças e proporções, como é evidente, mas o Estoril até tinha algumas limitações. Mas eu vi aquele meio-jogo com o Porto, nota positiva também para que a bancada não tenha sido assunto neste jogo, nem sequer se falou disso e, portanto, ainda bem, mas eu vi aquele meio-jogo com o Porto e fiquei vivamente impressionado com o Estoril. E, portanto, acho que o Estoril em casa, o próprio Benfica tem muitas vezes, eu costumo, tal como o Jaime, também costumo ir à Moreira, temos-nos saído às vezes bem, mas é sempre um jogo difícil, o Estoril em casa é sempre complicado, o estádio é mais pequeno, é diferente, e, portanto, é sempre difícil. Portanto, não me surpreenderia se houvesse um empate, não tinha certeza, eu diria X2, mas não me surpreenderia. A vitória do Estoril já acho um bocado surpreendente, mas visto o jogo e que já aqui foi analisado, eu acho que temos que reconhecer que o resultado é justo e acaba por ser correto, não é? O Sporting entra a tentar mandar no jogo, não consegue, é surpreendido num lance e depois num outro lance logo a seguir, o Estoril chega aos 2-0 e a partir daí começa tudo a ficar muito mais complicado para o Sporting. O Sporting, depois, no início da segunda parte, tenta, no fim da primeira e no início da segunda, tenta reagir, vai para a frente, procura o golo, por todas as formas, se calhar com um pouco de discernimento, mas pronto, mas aí é mesmo assim, é um bocado, é de garra, não é? Quer dizer, vamos falar daqui um bocadinho seguramente do jogo do Benfica deste fim de semana também, e se a bola entra, tudo pode ser diferente. Se a bola não entra naquela primeira fase, e se o Estoril aguenta como aguentou, o Estoril nesse momento tem de resto, no seu guarda-redes, um elemento muitíssimo importante, o Renan tem ali uma ou duas intervenções muitíssimo importantes e que ajudaram, a defesa também esteve bem, a que o Sporting não fizesse esse golo logo no início da segunda parte. Se calhar, se tivesse feito, o Sporting, tendo mais plantel e sendo uma equipa maior do ponto de vista do plantel que tem, talvez tivesse conseguido alguma coisa, não tendo, obviamente, que se foi tornando cada vez mais difícil. E é curioso, de resto, que o Estoril tem duas oportunidades flagrantes para o 3-0, e aí é o Rui Patrício que brilha. Na primeira, enfim, pondo dificuldade no jogador do Estoril, ele não consegue finalizar. Na segunda, ele chega a rematar e o Rui Patrício faz também uma excelente defesa. Portanto, eu acho que destaques neste jogo, e a terminar, eu acho que, obviamente, já falei do guarda-redes, dos dois guarda-redes, estiveram ambos bem em momentos diferentes do jogo. Acho que depois dos jogadores de campo, acho que no Estoril há um ou dois destaques. O Lucas Evangelista, de facto, é um jogador de encher o olho e de enorme qualidade, temos estado a referir isso, já o tínhamos falado noutros jogos antes, mas o Lucas Evangelista realmente é um jogador que, de enorme qualidade. O Kiriakou, de resto, faz o primeiro golo também, teve uma exibição muito importante. No Sporting, para além do Rui Patrício, eu diria, mas que é um jogador que, de facto, aquilo que critiquei aqui no anterior, parece ser um jogador um bocadinho nervoso e, às vezes, de cabeça um bocadinho perdida, mas de facto, de entrega, ninguém pode criticar o Fábio Coentrão, que acaba por destacar, mas pela entrega que pôs no jogo, por tentar ir à frente, por tentar resolver e por ter até alguma infelicidade. Acho que o resultado acaba por ser justo e tem que ser compreensível e verifica-se aquilo que eu digo, quer dizer, o campeonato também está muitíssimo renhido. Quer dizer.
Também foi definitivo em relação a esse ponto. Queria acrescentar o quê, Jaime?
Duas coisas muito rapidamente. Em primeiro lugar, o facto de o meu discurso, que não é politicamente correto, baseia-se também no facto de ser comum e muito fácil dizer-se que o Sporting deu 45 minutos de avanço. Não é verdade. Eu acho que o Sporting joga melhor durante a primeira parte do que na segunda, com mais ideias, com tudo, mas sofreu dois golos, paciência.
Certo. E além dessa ideia,
o facto de, não é por causa disso, obviamente, que o Sporting perdeu de todo, aliás, fui o primeiro a reconhecer a justiça da derrota do Sporting, mas os árbitros têm de se habituar a dar os descontos que devem dar. Eu outro dia, num jogo de júniores do Sporting, quando jogou contra o Real Sport, em casa alheia, o árbitro deu 4 minutos de desconto, o Sporting marca o golo da vitória logo no primeiro minuto, e aquilo vai até aos 99 minutos e meio. E agora, em três lances em que é prestada assistência demoradamente a jogadores do Estoril, e em que se esperava, portanto, um desconto de pelo menos 8 minutos, ele deu apenas 5 e terminou logo o jogo. Exatamente ao contrário daquilo que aconteceu no Restelo com o Benfica, não é? E, portanto, essas coisas não podem acontecer. Os árbitros devem dar os descontos que devem em função das paragens do jogo. Ponto final, parágrafo.
Apesar de não pôr em causa.
Não põe em causa. Não põe em causa. Até porque, mais uma vez, há um golo anulado, e bem, ao Sporting pelo VAR, que é o campeão dos golos anulados pelo VAR, mas bem, e portanto não há nada a dizer relativamente a isso.
Há um ao Estoril, ambos bem, não é?
Não, mas o Sporting é o campeão dos golos dos golos não anulados, é isso que eu estou a dizer.
Mas bem. Mas parte daqui a pouco, olhando para a vitória do Porto contra o Braga, naquele que é o jogo com maior dimensão nestas duas jornadas a que assistimos, também a vitórias do Benfica, a vitória do Benfica contra o Rio Ave, terceiro contra quinto, estavam nessa posição as duas equipas quando a jornada começou, e dois empates, além desta derrota do Sporting que já analisamos, do Porto em Moreira de Cónegos e do Benfica no Restelo. Até já. Reabrimos a emissão dos grandes adeptos com um ponto lateral ao futebol. Gostaria de ouvir rapidamente o Jaime sobre a atitude de Bruno Carvalho e os esclarecimentos que está a prestar em relação à continuidade ou eventual demissão. Conseguiu entender onde é que o seu presidente quer chegar, Jaime?
Muito francamente, não. E, aliás, devo-lhe dizer muito, muito claramente que, como toda a gente sabe, eu apoio Bruno Carvalho, mas eu não estive 2 horas e tal na fila para votar Bruno Carvalho, para depois acontecer uma situação destas, em que eu vejo o meu presidente quase a colocar o lugar à disposição ou a dizer que vai repensar essa sua posição. Bruno Carvalho foi
uma fase crucial da época.
Vamos por partes. Bruno Carvalho,
as suas dúvidas.
Bruno Carvalho foi eleito com cerca de 90% dos votos há um ano atrás. Portanto, quer dizer, unanimidade não há nunca, nem nunca poderá haver. Isso é impossível. E ainda bem que é impossível. Eu não sou nada partidário daquela frase feita de que a discussão nasce à luz, porque nós sabemos muito bem de onde é que muitas vezes parte a discussão e a capacidade de argumentação de uns face à capacidade de argumentação de outros, que até podem ser mais puros nas suas intenções do que propriamente aqueles que têm mais, mais lábia, digamos assim, para utilizar uma expressão mais corrente. Agora, o que é inalienável em qualquer clube, obviamente, é estarem criadas as condições para que essa discussão exista, e obviamente que haverá sempre vozes discordantes. Na minha opinião, Bruno Carvalho não deve dar a atenção que dá a algumas vozes discordantes, porque nas urnas o resultado dele ainda por cima é esmagador.
Sim, ele tem uma expressão.
Ele está completamente legitimado.
Ele não disse que apresenta a demissão, porque não clarificou esse ponto até agora, ainda está a falar, mas diz que está legitimado à brava.
Eu espero que obviamente haja aqui um serenar de ânimos. Há por vezes coisas que se dizem a quente em momentos de tensão que não são as melhores, e portanto eu espero que tudo isto não passe uma tempestade num copo d'água e que naturalmente não se repita, porque não é bom para o clube, não é bom para o Sporting.
Temos que ser eficazes a gerir este tema, até porque não conhecemos a declaração toda do Bruno Carvalho, ele não a terminou. Mas, enfim, o Jaime obviamente queria pegar nesta minha pergunta e seguir por aqui fora, mas eu vou fazê-lo ao Miguel e também ao Telmo. O Sporting está emocionalmente instável, Miguel?
Eu tenho muita dificuldade em falar sobre este tema. Porque,
rápido.
Ainda por cima, rápido. Sim. Para já, porque é um assunto interno do Sporting, que diz respeito sobretudo aos Sportingistas. Depois, porque eu acho completamente incompreensível o que está a passar. E, portanto, não estou muito longe da opinião, até um bocadinho. Há um bocadinho extraterrestre que o presidente do Sporting, numa altura em que o Sporting está bem colocado a lutar pelo título nacional, numa equipa, num momento em que o clube está a provar bem várias modalidades para além do futebol, numa altura em que há uma enorme maioria mais de qualificada à volta do presidente,
como já me referi,
quer dizer, o que é que passa pela cabeça
de um presidente, do presidente Bruno Carvalho, para fazer toda esta tempestade contra, contra aquilo que ele nunca vai ter. Ele nunca vai ter 100%, nem convém que tenha. E, portanto, eu não consigo perceber como é que o Sporting parece ter este, este gene para a autodestruição incorporado, não é? Parece que há sempre alguma coisa. São assuntos internos do Sporting. O Sporting tem que os decidir. Se perceber que os vencedores ainda são demasiadamente altaneiros para o que o clube pretende, deve lutar contra eles, faça o que entender. Não está em causa o Conselho Leonino. Se deve, não deve. Agora, este momento para esta posição de Bruno Carvalho é, no mínimo, extraterrestre. E pode ter consequências negativas.
É uma boa frase. Não sei se o Telmo acompanha. Bruno Carvalho pode introduzir aqui, neste momento da época, instabilidade e afetar o desempenho da equipa de futebol.
Eu acho, sinceramente, que isto, estou de acordo com o Miguel, isto não é fácil de comentar. Mas, sendo rápido e sendo breve, eu acho o seguinte, eu acho que este presidente do Sporting, na minha opinião, enfim, eu também conheço, obviamente, muitos sportinguistas, tenho muitos amigos que são sportinguistas, vai um bocadinho à revelia do que é a postura habitual do, do, do próprio clube e dos presidentes do Sporting, etc., por aí fora. Agora, no meio disso tudo, é verdade que, e sendo justo e absolutamente justo, não fazendo às vezes o que nos façam, não fazendo aos outros o que não gosto que nos façam a nós, é verdade que deu alguma expectativa ao Sporting. E o Miguel já o disse aqui, deu expectativa.
Dimensão,
já
mais de expectativa.
Deu expectativa.
Sabemos disso.
Sim, não deu ainda. Não deu ainda vitórias concludentes. O Sporting ainda não foi campeão
está
nacional.
Está mais forte nas modalidades. Resto, e está mais
e cresceu muito nas modalidades.
Sim, eu serei breve, se me deixarem que eu seja breve. Nos últimos 4 anos de Bruno de Carvalho, o campeão tem sido o Benfica, portanto, não deu ainda a vitória do título nacional, mas o Sporting está a discutir mais. E, sobretudo, nas modalidades, onde o Sporting também estava muito apagado,
está
o Sporting
mais no jogo em
aparece em todas as frentes como mais ganhador. Eu acho que os sportinguistas ponderam isto, ou seja, não se identificam muitos deles com o estilo. Digo eu, não sou sportinguista, o problema não é meu. Já me dizia da discussão nasce ou não a luz, quer dizer, eu, para mim, a luz é a luz, quer dizer, é a luz, não sou do Sporting.
Sim,
não
é, tenho, luz, é a luz, estádio, luz do estádio.
É a luz do estádio. Portanto, não tem nada a ver com isto do Sporting, nem me quero meter nisto, não é? Agora, eu acho que é um bocadinho esse balanço, não é? Quer dizer, entre alguma dinâmica que o Sporting ganhou e, por outro lado, um estilo que muitas vezes é para além de tudo aquilo que nós tínhamos visto antes. Agora, isto que está a acontecer, de facto, é pouco perceptível. Eu diria que às vezes parece quase pelo estilo, pela linguagem, que é um bocadinho confrangedor, quer dizer, porque isto não, às vezes não parece sequer muito normal, e nós sabemos que podem ser para haver situações conturbadas em assembleias gerais, enfim, não, quem nunca passou por isso, e foi, penso no meu próprio clube, que atira a primeira pedra, mas está um bocadinho para além do normal, quando o Sporting até tinha, de facto, e estou de acordo com o Miguel, e também o Jaime também não foi fora disso, condições para ter alguma estabilidade até. Isto tem a ver com o quê? Com a personalidade do presidente? Eventualmente, quer dizer, mas também não sou eu, o problema não é meu, não sou eu que tenho que lidar com ele.
Muito, muito rapidamente, mesmo, só para dizer
favor,
muito rapidamente,
senão,
só para dizer o seguinte.
Chegar ao Benfica.
Bruno Carvalho não é, não está pertence à geração, tempo, à geração millennial, mas está muito próximo dela, ao contrário dos outros presidentes. Isso também pode fazer com que ele dê uma atenção excessiva às redes sociais. Há um pouco esse erro de transpor a realidade da rede social para a realidade absoluta. E não é. E não é.
Muito bem, já.
Porque não está em causa as questões, os pontos que foram colocados na Assembleia Geral, nem tão pouco o timing da Assembleia Geral.
Nós é que não o entendemos. Aqui os quatro.
Por exemplo, eu pessoalmente até estou contra. Eu estou a favor da extinção do Conselho Leonino. Já o digo há muito tempo, não é?
Estamos tão velhos.
Mas pronto, mas enfim. Mas isso ficará para outra altura. Para falarmos com mais serenidade sobre esta questão.
Obviamente em Moreira de Cónegos. Com rapidez e eficácia, porque o Telmo também tem que ter algum tempo para olhar a semana do Benfica, também tem que se lhe diga.
Bom
jogo no Dragão, não é, Miguel?
Tiago, para eficácia, ao jogo do Braga, mas não ao jogo do Moreira de Cónegos, onde o Porto não foi nada eficaz, portanto vou tentar replicar o meu clube no Dragão. Por Moreira de Cónegos, uma palavra muito rápida.
Já e
muito
o Telmo dirão alguma coisa sobre o Moreira de Cónegos.
Não deixem de dizer, uma primeira parte muito fraca, muito fraquinha, muito desligada, muito nos antípodas daquilo que tem sido o Porto esta época, embora com 3 oportunidades de golo, ou 2 oportunidades de golo no fim da primeira parte. E depois, na segunda parte, a tentativa de lá chegar, mais um penalti absolutamente escandaloso por marcar, unanimemente, há uma saída a soco do guarda-redes do Jonas. É, só em Portugal, só com este VAR, é que é possível que esta situação continue assim. No Dragão...
Faço aqui um parênteses, antes de irmos ao Dragão. Dia 17, a Assembleia Geral, às 2 da tarde,
sim,
Jaime.
Sim, já vi.
Também. É, última hora.
Exatamente.
Do Sporting, claro.
Em relação ao Dragão, o Porto é um grande jogo de bola, em primeiro lugar. Acho que quem pagou o bilhete pagou bem, ficou satisfeito. valeu a pena, não é? Como diz a canção. O Porto faz um belíssimo jogo numa altura em que se pensava que poderia haver algum déficit físico. O Porto mostrou o contrário, um jogo ligado durante os 90 minutos, com um Braga que jogou os 90 minutos, portanto não foi um Braga menor, foi um Braga maior, um Braga capacitado para discutir o resultado nos 90 minutos, a disputar cada bola, saúde, sexto Braga, e depois a capacidade que o Porto tem para maior eficácia, criar outras oportunidades de golo, com a exuberância de um jogador. Dois jogadores. Um jogador, sobretudo, que para mim encheu o campo, fez a melhor exibição que eu vi fazer com a camisa rosa ali branca ao peito. Sérgio Oliveira faz um jogão a todos os níveis, no compasso do tempo, no passo curto, no passo largo, na forma como pensava o jogo, na habilidade positiva que pôs em cada lance.
É Alex Telles, que Alex Telles,
já lhe chamou. Quem tem os amigos da Alex, né? Três assistências, vão nove no Campeonato Nacional. Mas não, só destes jogadores viveu esta exibição do Porto. Foi uma exibição maior, com outro adversário muitíssimo difícil, e a virar a página naquilo que me parece ter sido uma fase menos boa, espero eu, a confirmar na quarta-feira.
Quebrou o ciclo sem marcar golos,
uma fase
não
menos
é?
Boa do Porto, sim.
Claro, é essa a ideia que o Miguel deixa. Até uma campanha, eu acho que deste Porto contra o Braga, afirmação de liderança
gostei,
ou não?
Ó, Tiago, sendo absolutamente sincero, gostei.
Acho que prefiro olhar para o jogo.
Não, eu gostei, sim, prefiro olhar para o jogo. Não, prefiro olhar para este jogo. Acho que este jogo foi melhor que o de Moreira de Conos. Enfim, para mim, como benfiquista, obviamente o resultado de Moreira de Conos foi mais interessante que este.
Claro.
Enfim, há um bocado se falava no tempo do Benfica, o tempo de Moreira de Conos foi igual ao do Porto, e o Porto reclama sempre, que é uma coisa muito engraçada, reclama sempre dos penaltis, não se percebe muito bem para quê, porque depois quando tem penaltis falhas, mas
ao
mesmo
tempo,
se
marcassem os 30 que ficaram para marcar nestas duas
jogos, o Sporting teve tantos e falhou quase todos.
Não
sei
para
que é que queres tantos penaltis, Miguel, quando depois não acertam nos penaltis. Mas pronto, agora no jogo de Moreira de Conos queria até um golo irregular que fosse validado, portanto o Porto quer tudo, sempre.
É irregular? Não sei,
é completamente irregular.
Tens a certeza?
Toda a gente que viu o jogo sem
facciosismo. Esse de geometria descritiva.
Mas eu só
contesto o penalti. Eu só falo no penalti.
Completamente. Oh, Miguel, mas deixa-me lá falar do teu Porto.
Deixa lá os outros falar.
O clube é teu, mas deixa lá os outros também comentar.
O clube não é meu. O clube...
Ah, não é?
Pode haver alguma confusão agora com o Sporting.
Olha, o meu é meu. O meu é meu. É dos sócios.
É dos sócios.
É dos sócios. Eu sou sócio. Olha, voltando ao Porto Braga, quer dizer, eu acho sobretudo, e sendo justo e objetivo, acho que foi um bom jogo de futebol e foi um bom espetáculo de futebol. De resto, eu já tinha visto, não vi o Porto Braga todo, não é? Quer dizer, porque tive que me deslocar do Estádio da Luz para casa, mas comecei depois a ver e estive a ver e achei que foi um bom espetáculo de futebol, foi um jogo muito interessante, foi um jogo bem disputado. Acho sinceramente, não sei se é o Sérgio Oliveira, acho que há destaques em ambas as equipas, eu acho que o Alex Telles de facto fez um jogo muito interessante, mas também no Braga há jogadores que estiveram muito bem. Olha, o Raul Silva até que faz o golo. Gostei muito dos Gaio, acho que os Gaio faz uma excelente exibição.
Estou de acordo consigo.
E o Danilo que, enfim, que não pegou no meu Benfica, mas que esteve bem também no jogo e faz uma exibição também muito interessante.
Devia ter sido expulso no jogo.
Acho que sinceramente, o Porto tem alguma sorte neste sentido. Quer dizer, o Braga tem grande oportunidade de voltar a igualar o jogo. Quer dizer, há duas intervenções absolutamente extraordinárias do guarda-redes do Porto, José Sá, que é um dos homens e uma das figuras do jogo.
Exato.
Também, como é evidente. O Braga teve hipótese, o Braga disputou bastante o jogo e disputou bastante o resultado, e portanto o jogo até podia ter sido diferente. Não quero eu dizer com isto que o Braga devesse ter empatado ou ganho, quer dizer, acho que tudo visto e ponderado.
Deixe-me ir ao
eu acho que não há casos
de
arbitragem.
Estou
a terminar a minha última frase. Tiago, acho que não há casos decisivos de arbitragem no jogo e tudo visto e ponderado, acho que o Porto acaba por justificar a vitória. Acho que a vitória é justa. Na minha opinião, por o resultado tangencial seria mais correto em função daquilo que foi o jogo, ou mais rigoroso em função daquilo que foi o jogo.
Peço-lhe uma resposta rápida para o Telmo ainda poder falar um pouco do Benfica e também acrescentarem o que entenderem sobre o Benfica. Agora, segundo, teme este Porto agora na meia-final da taça?
Não, de todo. Aliás, é uma
parece estar melhor neste momento da época, ligeiramente melhor, ou isso é enganador?
Isso é enganador. São provas distintas. Vamos ver como é que se comportam e, portanto, as duas melhores equipas portuguesas, aquelas que têm praticado melhor futebol e que continuam em todas as frentes. Em todas as frentes, não. O Porto já saiu da dança da Liga, mas o Sporting venceu e, consequentemente, mas pronto, esteve até mesmo quase ao fim.
Claro.
Portanto, será um jogo com uma natural expectativa por parte de todas as pessoas que gostam de futebol e será certamente um jogo vibrante, eu espero que seja, e sem quaisquer casos de arbitragem, relativamente à arbitragem, Já agora devo dizer em abonda verdade que efetivamente aquilo é penalti a favor do Porto. Um guarda-redes não pode sair ao soco na cara do adversário. Já tinha acontecido com Casillas uma vez. Sim. E esta,
já aconteceu na primeira jornada contra a primeira.
Portanto, isso para mim é claríssimo e não oferece qualquer dúvida. Da mesma forma que também acho que o resultado final do Moreirense-Porto, acho que foi completamente justo. Evidentemente que assistimos também a um Moreirense muito mais aguerrido como aquele que enfrentou o Sporting, ao contrário daquele que enfrentou o Benfica. Eu continuo nesse aspecto a dar como exemplo aquele segundo golo do Benfica, como manifesto
já
exemplo.
Já temos que ser muito objetivos, não podemos
expressar. Sim, como manifesto exemplo, mas Tiago, mas isto é muito importante, manifesto exemplo de falta de intensidade competitiva. Aquele segundo golo do Benfica
golo
é para ser visto
Jonas
e revisto. É para ser visto
sim,
e revisto
sim,
por toda a gente.
Ao Benfica,
relativamente
então?
ao Porto Braga, dizer apenas que o Porto, no fundo, fez o percurso inverso do Sporting. O Sporting tinha ganho, e bem, no jogo anterior, e agora empatou. O Porto empatou primeiro e ganha depois, portanto, quer dizer, e agora, como vamos falar do Benfica, vai ser exatamente a mesma coisa que aconteceu aos três grandes. Consequentemente, eu acho que nesse aspecto estão todos iguais. Vamos ver o que é.
E estão todos com ausências relevantes. Bruno Fernandes Bazos do lado do Sporting, convém ter isso presente. Danilo marcando também no jogo do lado
Martins
do
Sporting.
Danilo continua de fora. E quem é que eu disse?
Bruno Fernandes.
Peço desculpa, Gelson, estava a pensar. Claro, é óbvio.
E o Podence, claro, que afinal de contas tem uma lesão mais grave do que se pensava.
E no Benfica, Krovinovic, ainda não se percebeu muito bem quem é que o poderá substituir, mas eu vou pedir objetividade ao Telmo. De repente este jogo com o Rio Ave demonstra que a ausência de Krovinovic pode abrir espaço para Zivkovic e a saída de Sálvio e a eventual limitação física dele nesta fase da época, ainda não percebemos exatamente o que é que ele poderá dar nos jogos seguintes à equipa, abriu espaço para Rafa, que esteve bem. São os dois protagonistas do jogo ou não?
Não sei, não diria tanto. Talvez não dissesse tanto, na minha opinião, Tiago. Eu compreendo o seu raciocínio, não estou fora dessa lógica, mas não diria tanto. Eu acho, sinceramente, uma primeira
isto
nota...
Isto
no
Benfica
dizer...
Rio Ave, obviamente.
Sim, mas a entrada que o Tiago faz é interessante e tem a ver até com o que estava a ser dito antes. Quer dizer, porque esta conversa, que é um bocadinho a conversa da aliança dos clubes que não têm ganho nos últimos anos...
Não
nós
quero
é
falar
bem,
do Benfica.
E emitir uma opinião bem, que é contrária aos teus interesses, falas logo da aliança. É uma coisa impressionante, realmente.
Que diabo.
Não, é só porque é uma coisa que
vitimização, que auto-vitimização. Não se percebe isso.
Incrível.
Se eu beneficiar do mesmo silêncio com que vocês beneficiam, eu terminarei o meu raciocínio.
Mas
estava eu a dizer,
não
te
provoco, não há provocações da nossa parte.
Parece que não seja problema. Vá, Telmo, vamos lá falar do Benfica.
É preciso um minuto de silêncio antes ou não?
Vocês ainda não morreram. Morreram em três provas.
Silêncio,
não morreram no campeonato.
Respeito.
Quando muito moriam de facto.
Silêncio agora de respeito.
Nem se vai cantar o fado. Nem.
Vamos lá. Espaço para
não,
o Telmo.
Vamos lá tentar. Sim. Então vou tentar dizer o meu raciocínio. Já é a terceira tentativa. O que eu estava a dizer é o seguinte. Quer dizer, há sempre esta conversa de que os outros é que jogam bem e o Benfica é que ganha. Não é? É uma conversa que nós já conhecemos há uns anos, felizmente, esta parte, e que pelos vistos continua, e que é uma conversa de ambos. E por isso é que eu falo nesse sentido, em aliança, no mesmo tipo de raciocínio. É uma aliança de espírito. Les bons esprits se retrouvent. E, portanto, vão dizendo a mesma coisa. O que eu acho, sinceramente, Tiago, e isto tem a ver com o seu raciocínio, é que o Benfica não começou bem esta época, isso é absolutamente indiscutível. Outras equipas começaram melhor que nós, designadamente o Futebol Clube do Porto, e, em alguma medida, também depois, e noutra fase, o Sporting. Mas eu acho, e é a minha opinião, se me deixarem direito a ela, que o Benfica, que enfrentou o Sporting a partir desse jogo e com o Krovinovic, já era claramente a equipa que estava a jogar melhor no Campeonato Nacional. Com a saída do Krovinovic, o Benfica entrou num certo impasse. Impasse esse que se ficou no Restelo, não é? Quer dizer, o Rui Vitória experimenta o João Carvalho, não foi completamente bem sucedido. Depois é um jogo em que, enfim, pode acontecer. Os outros também têm tido as suas dificuldades. Teve o Porto e Moreira de Conos, teve o Sporting agora no Estoril até de forma mais grave.
Aliás, há uma expressão Benfica... do Rui Vitória que marca a semana. Os pontos estão mais caros, vão ficar mais caros
na segunda
volta.
Vão ficar mais caros, quer dizer, o Benfica desperdiça oportunidades.
Aos três, curiosamente.
Desperdiça oportunidades no Restelo, não é? Inclusivamente o Jonas bate um penalti, como nunca costuma bater com três paradinhas seguidas e depois a bola vai fácil para o guarda-redes. O Servi falha um golo sozinho na cara
do
golo.
E,
portanto,
Miguel
no Restelo o Benfica não esteve tão bem. Eu acho que o Benfica outra vez à procura. O Benfica que já tinha mudado de modelo de jogo, já tinha perdido não sei quantos jogadores, outra vez à procura de si próprio. E eu espero que, a dar agora uma belíssima reação com o Rio Ave, e a demonstrar que está a caminho de encontrar soluções. Diz o Tiago que essas soluções passam e passaram neste jogo pelo Zivkovic. Acho que o Zivkovic teve bem, não foi para mim o homem do jogo, mas acho que teve bem, e que o Rafa deu muito boa conta de si. É verdade, o Rafa dá boa conta de si, pareceu precisar de algum tempo até de entrosamento, mas depois acaba por fazer uma excelente jogada e uma ótima assistência para o último gol do Benfica. Só não partilho a ideia de terem sido os melhores em campo, porque eu acho que houve outros jogadores que estiveram muito bem. O Servi continua para mim a ser
o melhor
neste momento e uma referência da equipa. Claro. Gostei muitíssimo do Jardel. O Jardel está com a braçadeira e está, enfim, com o estatuto completo de, neste momento, de capitão Jardel. Isto com o devido respeito pelo capitão Luizão também, como é evidente. O Jonas continua a marcar e o Pizzi melhorou e até marcou. E, portanto, eu acho que o Benfica esteve bem neste jogo com o Rio Ave. O Rio Ave é uma boa equipa, o Miguel Cardoso é um bom treinador. O Rio Ave não conseguiu ter a posse de bola que tem habitualmente. O Benfica foi para a frente com tudo, faz uma grande segunda parte, uma primeira parte onde podia ter marcado, mas não marcou. Faz uma enorme segunda parte cheia de vontade, de garra. Os golos começaram a aparecer. Alguns deles, olha, como aconteceu com o Porto também, alguns deles de lance de bola parada e pelos ares de cabeça, não é? Seja o Jardel, seja o Ruben Dias.
Sim, três golos consecutivos.
E, portanto,
de bola
um jogo
parada.
Afirmativo, oh, Tiago.
Claro.
Agora,
algo
eu
que
como Benfica
também não tem feito esta época, parece-me.
Sim,
não
eu como Benfica, sendo objetivo, estou à espera ainda da estabilização da equipa, não é? Porque realmente há um momento em que estamos melhor, há um momento em que estamos menos bem. Neste jogo estivemos muitíssimo bem.
E como é que está o Benfica, em função desse raciocínio, Miguel e Jaime, para concluirmos?
O Benfica parece...
Miguel pega na palavra.
Muito, não, o Benfica parece melhor, muito, muito rapidamente parece melhor. Parece-me que está, nesta altura, naturalmente, a balançar a ausência de Krovinovic e a tentar encontrar uma solução. Eu não endeusaria a exibição do Rafa. É evidente que foi melhor do que costume.
Estamos de acordo.
Mas que diabo, também estamos a falar de um jogador que entra
no meio
de um
jogo... Teve
a oportunidade
de jogar, Miguel, também ele não tem tido essa oportunidade.
Sim, mas sempre que tem tido, tem estado muito abaixo.
Sim.
E aqui eu acho que esteve, enfim, fez o seu papel, mas não com nada, com muita exuberância.
Sim.
Não me convenceu
estamos
muito, sinceramente.
Sinais positivos.
Portanto, só alguns sinais de que jogou mais tempo. Numa segunda parte completamente desequilibrada, onde o Rio Ave optou por manter aquela coisa que se chama ADN, o seu ADN,
sim.
E pá, ia ganhar por 1-0, podendo ter a ganhar por 2-0 no fim do intervalo,
sim.
Vem para a segunda parte da mesma maneira.
Claro.
Eu acho discutível.
É uma
questão do treinador.
Assim,
e curioso, depois assim aconteceu, e o Benfica depois catapultou por conseguir
aqui,
um gol cedo.
Apetece-me lembrar o Duarte Sá, que lembra que o Rio Ave não abdica disso, e por exemplo no Dragão, na Taça da Liga, onde perde 4 ou 3-0, jogou sempre também com essa atitude.
Sim. Jogam sempre,
Jaime,
tentam jogar sempre igual.
Duas questões completamente distintas, porque são dois jogos completamente diferentes. Belenenses-Benfica. Jamais o Benfica poderia ter saído daquele jogo com um ponto sequer.
Ui, precisamos de mais 10 minutos para
obviamente,
isso.
Obviamente.
Por causa dos descontos?
Não.
Ah,
então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus,
desculpa,
então, mas
o
golo do Benfica resulta de um canto que é um pontapé de baliza. E o árbitro dá 5 minutos e aquilo termina 7 minutos depois. Pelo amor de Deus, quer dizer, vamos com calma. Jamais teria conquistado um ponto sequer.
Terminou
ponto
com menos tempo.
Agora, em relação, por
acaso,
olha, não, na Moreira,
o árbitro interrompeu por causa do árbitro
20
e tal
segundos. Foram 20 e tal segundos. Eu marquei, foram 28 segundos.
O que o Telmo está a dizer é obviamente
rigoroso.
Real. A questão do tempo, há uma divergência.
Não é real. Não é real porque eu perguntei, foram 20
e meio com o VAR.
Tudo bem.
Ele interrompeu 28 segundos.
Outra questão, no
a outra
minuto.
Questão, que tem a ver com o Rio Ave. Eu acho que o Telmo, que já estava, na minha opinião, a tomar a nuvem por Juno relativamente ao jogo do Sporting, porque efetivamente o Benfica esteve melhor, foi na segunda parte, pelas razões que eu expus aqui.
Sim,
foram 45 minutos, sempre atrás do resultado, sempre atrás do marcador.
Já é molho o marcador.
O contra o Rio Ave, o que aconteceu, e nesse aspecto é que é diferente do jogo com o Porto, é que o Rio Ave termina os primeiros 45 minutos a vencer por 1-0. E depois continua, nos segundos 45 minutos, a jogar
claro,
completamente aberto
Braga,
da mesma maneira. Portanto, isso não pode ser. Qualquer adepto de Vila Condense não vê isso com bons olhos, como é evidente.
Sim.
Portanto, levou 5, arriscava-se a levar 10. Mas há necessidade disso quando se está a ganhar por 1-0, ainda para mais depois de ter logo a seguir tirado uma bola ao poste.
Fica essa sua observação.
Obviamente, agora, quanto ao Zivkovic, acho muito bem a entrada dele. Sempre defendi aqui que era, digamos, a substituição natural de Krovinovic, portanto, folgo em vê-lo bem. Embora um bocadinho pesado, sempre um bocadinho com 1 ou 2 quilos a mais.
Vamos para as impressões finais.
Ok.
A semana em síntese, notas laterais, o melhor, o pior, Miguel?
O pior, o Porto a perder 2 pontos em Moreira de Cónegos, embora subtraia de mais uma grande penalidade no mínimo. A Operação Lex, não é? Neste grupo organizado de bons chefes de família, quase todos ligados ao Benfica, enfim, com Luís Filipe Vieira, acaba por ligar indiscutivelmente o Benfica, fazendo a sua defesa no site oficial do Sport Lisboa Benfica. As desculpas também de Jorge Jesus no fim do jogo do Estoril, um Sporting pouco preparado, um Sporting sem ideias. A Assembleia Geral, tanto do Sporting como do Benfica, sobretudo a situação que Bruno Carvalho é que cria e que continua, pelos vistos, para a nova Assembleia Geral no dia 17, mantendo em constância durante mais uma semana e meia.
Vou ter que avançar.
E a decisão também de Meirim, não punindo Fábio Coentrão, mas punindo Sérgio Conceição, embora já com meia culpa.
Assembleia Geral do Benfica e do Sporting e do Belenenses.
Eu disse Benfica.
Disse.
Eu queria dizer Belenenses.
Miguel, é uma opção.
Queria dizer Belenenses.
Telmo, o seu pior,
não,
por favor,
é rapidamente. De cabelo, pior, é inconfundível.
O meu pior, considerando que o vento na Moreira soprou sempre para o mesmo lado, e tudo o vento levou, não é? Que o vento não mudou de sentido. E, portanto, esta desculpa esfarrapada do Sporting, que esteve bastante abaixo, parece-me também ela própria não fazer sentido. Há algumas cenas, falámos aqui, quer dizer, que eu não compreendo e acho lamentáveis, o espetáculo que vimos a propósito da Assembleia Geral do Sporting, o discurso que tenta tudo, aproveitar tudo contra o Benfica, coisas que às vezes não têm absolutamente nada a ver com o Benfica, ainda que sejam muito relevantes. E já agora também esta crise no Real Madrid, para dar um tom internacional também às minhas preocupações.
Empate 2-2 nesta jornada. Jaime, mais um empate. O seu pior.
A Operação Lex, naturalmente, mais uma vez com buscas ao Benfica, com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, constituído arguído, e esta cena que eu lamento que está a acontecer no Sporting, a desviar o foco do fundamental, que era esta Operação Lex, e acaba, digamos, o foco mediático a centrar-se em tudo isto, o que realmente era completamente dispensável. Para além disso, naturalmente, a derrota na Moreira e a perda da liderança por parte do Sporting, e também a agonia do Real Madrid, que continua agora com mais um empate.
E vamos ao melhor, Jaime.
O Rio Ave, o Chaves, o Marítimo e o Guimarães, separados por poucos pontos, todos eles em busca do quinto lugar, o que é bonito. Sim. A seleção de futsal nos quartos de final do Europeu, com o primeiro lugar no grupo, sendo a única formação com 2 vitórias nos 2 jogos até agora disputados. E Carlos Carvalhal, naturalmente, com 7 pontos em 3 jogos, ainda por cima contra grandes equipas e a sair da zona de despromoção.
Telmo, positivo da semana?
Positivo, obviamente, o Benfica a responder a um resultado menos bom no Restelo, com uma goleada frente ao Rio Ave, uma boa equipa em casa. O Rui Vitória a encontrar as soluções, e uma vitória, e eu destaco isso e parece-me importante, com dedicatória de Rui Vitória ao presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira. O Estoril, uma boa vitória do Estoril, merecidíssimas, com destaque para Lucas Evangelista, Renan, boas exibições. O Porto Braga, uma vitória que é justa e foi um bom espetáculo de futebol num campeonato que está cada vez mais competitivo. E já agora, e para terminar, parabéns ao Cristiano Ronaldo, que faz anos hoje, e o Liverpool-Tottenham, grande jogo de futebol.
Miguel.
A liderança isolada da Liga, com menos o jogo ainda por realizar.
45 minutos.
Com o Barcelona, a única equipa dos campeonatos mais relevantes na Europa,
invictos,
que não perdeu ainda nenhum jogo nas competições internas. A vitória e o jogaço sobre o Braga. Sérgio Conceição, Sérgio Oliveira, 2 Sérgios em destaque fora e dentro de campo. E Alex Telles, obviamente. Também a contratação de Osório a fechar um mercado que até esteve relativamente ativo e interessante para o Futebol Clube do Porto.
Esta semana seguimos o Porto Sporting. Na próxima jornada temos em destaque Sporting Feirense, Chaves Porto e Portimonense Benfica. A atenção do Telmo, o Portimonense ganha 3-0 ao intervalo no Funchal. Derrota ao Marítimo.
Muito difícil, vai ser muito
exatamente,
difícil.
Exatamente, parece que sim. Recordo que os grandes adeptos regressam na rádio sábado para analisar estas 3 partidas que eu referi, as principais da próxima jornada. E na BTV vamos dedicar atenção ao Portimonense Benfica com José Pedro Cassurino, nosso grande adepto do Algarvio, do Portimonense, e Telmo Correia. Boa semana, seja um grande adepto.